is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Dade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix. O Grêmio entra em campo neste domingo em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro. O time do sul do país vai ao Paraná enfrentar o Atlético Paranaense. E você assiste ao jogo. É isso, assiste a transmissão da TV da Jovem Pan Esportes no YouTube, exclusivo no Brasil para membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal na opção Torcedor Fanático no canal da Jovem Pan Esportes no YouTube, por apenas R$ 24,99 por mês. É isso, por apenas R$ 24,99 você assiste aos jogos com imagem no canal da Jovem Pan Esportes. Atlético Paranaense e Grêmio, é domingo, 6h15 da tarde, é na Jovem Pan Esportes no YouTube. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4h02. Muito boa tarde para você. É bom demais ter a sua companhia na tarde desta quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Vamos dar uma olhadinha em São Paulo. Essas são imagens ao vivo da Avenida Paulista. Dá para perceber que o sol deu as caras nessa quinta-feira, faz 17 graus neste momento. E o trânsito começa a congestionar, sentido Consolação, Paraíso. Anda tranquilamente. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
A CPI da Covid ouve hoje Danilo Trento, suspeito de envolvimento no caso da Covaxin. Comissão aprovou também a convocação de Luciano Hang e advogada da Prevent Senior. Comissão Especial da Câmara vota hoje projeto de reforma administrativa. Relator do texto, deputado Arthur Maia, protocolou a matéria e expectativa é de que a proposta não seja desidratada. Ministério da Saúde volta a recomendar vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos. Liberação vem menos de uma semana após a pasta ter suspendido de forma cautelar a imunização deste público. A Prefeitura de São Paulo vai reduzir de 12 para 8 semanas intervalo de aplicação da segunda dose da Pfizer. Secretário Municipal da Saúde, Edson Aparecido, confirmou que cidade seguirá a orientação do Estado. A partir de outubro, o Rio terá eventos sem máscara e distanciamento para público vacinado. A prefeitura destacou que será necessário apresentar comprovante de vacinação e de teste negativo para Covid.
Jovem Pan, agora.
4:04, o empresário Luciano Hang é convocado para depor a CPI da Covid na próxima quarta-feira. Os senadores investigam o dono da Avan por disseminar notícias falsas sobre remédios ineficazes no combate ao coronavírus. Em nota, o empresário diz receber com tranquilidade o comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito. Segundo ele, será um prazer estar presente e falar do trabalho feito no enfrentamento da pandemia. Na sessão desta quinta-feira, senadores trocam xingamentos e usam palavras como vagabundo, ladrão e picareta. Os insultos entre Renan Calheiros e Jorginho Melo foram motivados pelos ataques do relator ao governo e ao empresário Luciano Hang.
Não aceito interrupção.
Ah, por favor. Não aceita, mas eu falo do mesmo jeito. Só aceitando ou não?
Mas eu não aceito.
Ah, vai pros quintos então.
Vá, Vossa Excelência, com seu presidente. E com o Luciano Hang.
O senhor não vá lavar a boca para lavar do Luciano, para falar do Luciano.
Vá, Vossa Excelência, com seu presidente e com o Luciano Hang.
Um empresário decente.
Senhor presidente.
Um homem honrado. Vamos vá ver. Lavar sua boca, vai.
Vai lavar a tua, vagabundo.
E vagabundo é tu, ladrão.
Vai lavar
picareta.
Tua, vagabundo.
Senhor presidente. Ladrão, picareta, com o Brasil governo.
Interromper, provocar.
Você é um ladrão, picareta.
Você é você, ladrão, picareta, é você. Ladrão, picareta, você.
Depois do bate-boca, teve início o depoimento do diretor institucional da Precisa Medicamentos, Danilo Trento. Suspeito de participar das negociações para a compra da Covaxin, ele se recusou a responder a maioria das perguntas dos senadores.
Senhor senador, eu como diretor institucional não participo das negociações, então não sei lhe responder.
Mas não saberia dizer qual o papel da Madison Biotech na importação da Covaxin?
Senhor senador... Com todo respeito, irei permanecer em silêncio.
Quando e como a Precisa Medicamento chegou ao Ministério da Saúde para tratar da Covaxin? Diretor de Relações Internacionais.
Senhor senador, como eu não participei das negociações da Precisa junto à Covaxin, eu não posso lhe responder essa pergunta.
A postura do depoente irritou os senadores, que passaram a fazer ironias com o diretor institucional da Precisa Medicamentos. Diante das negativas de Danilo Trento em responder às perguntas, o presidente da CPI, Omar Aziz, evocou o ex-presidente Getúlio Vargas.
Diz que o ex-presidente, já falecido, teria se matado, Getúlio Vargas. E a informação, o senhor participou desse evento com Getúlio Vargas, na morte dele?
Sim. Não.
Não. Eu pediria à mesa, tem um gravador para que ele não se canse, a gente grava uma vez e aí ele só coloca a gravação aí quando ele for responder.
Em uma das poucas informações dadas à CPI, o depoente declarou que Marconi Albernaz nunca prestou serviços à Precisa Medicamentos. Danilo Trento, que teve os sigilos bancário, fiscal e telefônico quebrados pela comissão, respondeu de forma seca.
O Marconi nunca prestou serviço à Precisa Medicamentos.
Ah, o Marconi nunca prestou serviço à Precisa Medicamentos. Essa é uma informação importante, né? Porque ele, inclusive, quando esteve aqui, disse que Vossa Senhoria era o dono da Precisa, era o principal dono, porque é quem havia colocado mais dinheiro societariamente. E ele nunca prestou serviço à Precisa.
O senhor Marconi nunca foi contratado pela Precisa Medicamentos.
Diante a recusa de informar o endereço da Precisa, os senadores voltaram a se irritar. Alessandro Vieira insistiu na questão e defendeu que os parlamentares analisassem a prisão do depoente.
Estou refazendo a pergunta. Por favor. Qual é o endereço da sua empresa, senhor depoente?
Senhor senador, eu irei permanecer em silêncio.
Mas não tem endereço?
Senhor presidente, senhor presidente, senador Atalencar, eu peço que já se comece a avaliar a hipótese de prisão do depoente. Porque o habeas corpus que protege Vossa Excelência não lhe permite negar informações básicas. São meras qualificadoras. Se o senhor quiser um novo intervalo para conversar com os advogados, isso sim é seu direito. Mas negar a informação do endereço da sua empresa não faz o menor sentido.
O diretor institucional da Precisa Medicamentos estava amparado por um habeas corpus do STF. Danilo Trento pediu a interrupção da sessão para que ele conversasse com os advogados. Na retomada dos trabalhos, o depoente continuou evitando as perguntas dos senadores. O diretor da Precisa Medicamentos também não quis responder se tinha alguma ligação com Jair Bolsonaro ou com os filhos do presidente. Nesta quinta-feira, a CPI aprovou o requerimento para ouvir, além de Luciano Hang, a advogada da Prevent Senior, Bruna Morato. Ela teria ajudado a produzir um dossiê com denúncias sobre o tratamento de pacientes com Covid. E a Comissão Especial da Câmara dos Deputados discute hoje a reforma administrativa. O relator da matéria, o deputado federal Arthur Maia, protocolou o parecer final sobre o tema e a expectativa é de que a proposta não seja desidratada. Marcelo Matos está aqui comigo no estúdio, tem todos os detalhes. Matos, boa tarde para você.
Muito boa tarde, Kalina, Sabino e também ouvintes internautas. Exatamente, né? Nós falamos aí do Senado, né? Se um parlamentar está xingando outro de picareta e ladrão, como a gente confia nos nossos políticos, a gente não pode, então, desacreditar, né, Kalina? E que nível, infelizmente, lá no Senado. Já na Câmara, na Comissão Especial da Reforma Administrativa, houve 8 mudanças nos seus integrantes. Nós estamos, inclusive, acompanhando aí, nesse momento aí, esse é o relator Arthur Maia, né, que apresentou o seu 6º relatório, houve várias mudanças, portanto, e nós, 8 deputados trocados na tentativa aí da base governista de que esse, né, são os integrantes da comissão especial, para que o texto possa passar na comissão especial e ser levado ao plenário. Na semana passada houve um adiamento, a reunião nem aconteceu, o presidente da Câmara, Arthur Maia, Arthur Lira, ele garantiu que não tinha a confiança dos 308 votos necessários em plenário para haver essa votação, a aprovação da reforma administrativa. Então nós tivemos o adiamento e agora a segunda tentativa nessa semana para a votação na comissão especial e o texto vai seguir lá para o plenário. Há uma oposição, ela questiona esses convênios que vão ser realizados por municípios, estados e até a União, o novo funcionalismo público, esses acordos que podem, segundo a oposição, privatizar os serviços de saúde, educação. Então, são vários temas que estão sendo questionados. Sempre lembrando que os atuais servidores não serão atingidos pela reforma administrativa, isso é um ponto aí que já foi pacificado por todos, mas de qualquer forma há grande rejeição. Kalina, nós sabemos que o ano que vem nós temos eleições, né? E o deputado que fizer essa votação, o funcionalismo público, ele possui sindicatos, federações, inclusive, até, que são muito fortes. Então, claro que se votando aí essa reforma, há um desgaste político. Então, até mesmo a base governista analisa a possibilidade, se haverá ou não aí condições de reunir aí a maioria qualificada, 308 votos de um total de 503 deputados, para que haja aprovação. O primeiro passo é esse que nós estamos acompanhando. Se ele passar na comissão especial, vai seguir para o plenário. Claro que o governo aí alega que precisa conter aí o avanço nos seus gastos e vai, a partir dessa nova legislação, se ela for aprovada, então haverá economia para os cofres públicos. Kalina.
Muito bem, Marcelo Matos. Obrigada pelas informações. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, apontou dificuldades para chegar a um acordo sobre a aprovação do novo Código Eleitoral. Para que o texto fosse válido para as eleições do ano que vem, a matéria deve ser aprovada até o dia 2 de outubro. Luciana Verdolim tem mais informações diretamente de Brasília, ao vivo agora para a gente. Oi, Verdolim, boa tarde para você. Conta como é que deve ficar essa situação.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde também a quem está acompanhando aqui a gente na Jovem Pan. O presidente do Senado, ele está reclamando com uma certa frequência do fato de que as propostas só chegam na casa pertinho ali do prazo final. Só para a gente ter uma ideia, em em fevereiro desse ano. A Câmara criou um grupo de trabalho para analisar o Código Eleitoral. E desde então está discutindo a matéria, está fazendo votações, está fazendo reuniões nas comissões especiais e só agora a proposta chegou lá ao Senado Federal. Ao todo, são 894 artigos, 400 páginas de documentos que precisam ser analisadas pelos senadores até o dia 2 de outubro. Prazo muito pequeno, o Senado faz questão de ressaltar que tem boa vontade em analisar essa questão, mas que é preciso que a discussão seja feita aprofundada lá na casa. Então, dificilmente essa proposta vai passar, ainda mais se a gente levar em consideração que estão sendo feitas mudanças significativas nas regras. Pesquisa eleitoral, por exemplo, de acordo com o novo Código Eleitoral, não pode ser realizada mais nem às vésperas, nem no dia da eleição, como normalmente a gente costuma ver no país. Outra coisa que precisa, que mudaria, é que os institutos de pesquisa, eles teriam que informar, por exemplo, qual que é o índice de acerto das pesquisas de cada instituto nas últimas eleições, além de questões envolvendo propaganda eleitoral, financiamento, utilização de fundo partidário. Por isso, é uma questão muito polêmica, uma questão que precisa de uma discussão aprofundada. E o presidente do Senado, depois de conversar com os líderes lá da casa, deixou muito claro que dificilmente vai ser aprovada até o dia 2.
Luciana Verdolin, diretamente de Brasília, obrigada pelas informações. Excelente tarde para você. Bom, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lidera as intenções de voto na disputa eleitoral para a presidência da República em 2022. Os dados são da pesquisa do IPEC, divulgada nesta quarta-feira. Na simulação de possíveis candidatos, Lula apresenta 48%, em seguida Bolsonaro com 23%. Em terceiro, Ciro Gomes, do PDT, com 8%, João Dória, do PSDB, com 3%, e Luiz Henrique Mandetta, do DEM, também com 3% de intenções. Os votos brancos ou nulos somam 10%. 4% não sabem ou preferiram não responder. O levantamento foi feito entre os dias 16 e 20 de setembro e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E sobre tudo o que acontece no âmbito da política, no dia de hoje, que acabamos de exibir agora para vocês, a gente conversa com o cientista político Magno Carl. Boa tarde, Magno. Mais uma vez, seja bem-vindo.
Boa tarde, Kalina. É um prazer estar mais uma vez com você por aqui e com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan também.
Prazer sempre é nosso. Bom, Magno, a CPI da Covid aprovou hoje a convocação de Luciano Hang, que é o dono da Avan. O que a gente pode esperar dos depoimentos dele?
Olha, o que a gente pode esperar, dado o histórico recente da CPI, é mais um espetáculo de mídia, mais um espetáculo de escândalo e muito pouco avanço substantivo nas matérias que interessam de fato ao povo brasileiro. Imagino o amigo que está nos ouvindo agora, trabalhando no seu táxi, no seu Uber, que está indo para o trabalho ou que está no trabalho, pensando que sustenta com seus impostos esses políticos que ficam ali parecendo uma sala de aula da terceira série, xingando um ao outro. Luciano Hang teve uma participação bastante significativa na difusão de algumas mensagens, principalmente mensagens relacionadas às ideias que o presidente da República defendia sobre a Covid, por exemplo, sobre o chamado tratamento precoce. A própria mãe de Luciano Hang hoje se especula que teria sido vítima da Covid-19, mas em seu atestado de óbito teria sido indicado outras causas. Hang acabará sendo parte de uma nova linha que se abriu recentemente. É a linha que se investiga os testes feitos por algumas organizações de serviços de saúde a respeito do tratamento precoce, daquele tratamento defendido pelo presidente e por seus apoiadores, que hoje se sabe não teve nenhum efeito, porque é ineficaz contra a Covid-19. Na minha visão, será esse tema que liderará a chamada busca pelo tratamento precoce, mas também a difusão de mensagens em favor de certos medicamentos propagado pelo empresário Luciano Hang, que nos últimos anos se tornou entre aspas, um influencer da internet. Tem uma audiência bastante grande e tem se colocado no debate público como, além de empresário importante, um player político também bastante significativo.
Pois é, a reação dele foi bem tranquila até quando ele recebeu aí essa convocação. Mas, Magno, a gente acreditava que a CPI já estava na reta final, só que Renan Calheiros adiou o relatório para outubro. Na sua opinião, ainda falta material para a conclusão do texto ou o que a gente vai ver daqui para frente é mesmo essa palhaçada que a gente assistiu hoje?
Kaline, eu temo que nós tenhamos apenas a extensão de, como você bem disse, da palhaçada que vemos dia após dia nessa CPI. Nós temos muitas acusações, muitos shows, mas, de fato, muito pouca investigação do que seria o objeto da CPI, que é investigar as ações do poder público durante a pandemia da Covid-19. Era isso que se temia lá no início. Todos sabíamos qual deveria ser o objetivo da CPI, mas por diversos erros, principalmente na sua ânsia de ameaçar prender, mas ter muito pouca capacidade de, fato, prender os depoentes, a CPI foi ficando sem garras, sem dentes. A CPI não pode mais colocar medo nos depoentes. O que a gente viu hoje foi só um grande exemplo daquilo que é fácil perceber. Nós temos depoentes que debocham da CPI, depoentes que debocham dos senadores, senadores que usam a CPI como palco político eleitoral para gravar vídeos para seus seguidores nas redes sociais e muito pouca substância. A gente tinha muito a perguntar a Danilo Trento, diretor da empresa que negociava aquelas vacinas russas, vacinas indianas, aliás, que o Brasil chegou a preparar um avião, adesivar para ir buscar a substância a ser investigada nesse caminho. No entanto, o que a gente viu foram senadores se degladiando, se xingando abertamente, senadores levantando de suas cadeiras para ir em direção a outros senadores. Nós vimos um depoente zombando dos senadores, não podendo responder nem ao menos o endereço da sua empresa. E, enquanto isso, o pagador de impostos brasileiro segue sustentando esse circo todo, segue esperando por respostas, mas, infelizmente, as respostas parecem cada vez mais distantes.
É, somos nós mesmos. Magno, mudando de assunto, do assunto da CPI, vamos falar um pouquinho do encontro da Assembleia Geral da ONU. Queria a sua opinião sobre a postura do presidente Jair Bolsonaro e toda a comitiva durante esse encontro e também sobre o pronunciamento dele.
Olha, Kalina, me parece que toda aquela armação de moderação, de toda aquela articulação para que o presidente tomasse mais cuidado com suas palavras, que alguns ainda nutrem ser possível, foi por água abaixo, mais uma vez, nesse discurso do presidente nas Nações Unidas. O presidente, mais uma vez, falou a língua de seus apoiadores. Na última pesquisa que vimos ser noticiada agora pela Jovem Pan, Bolsonaro tem em torno ali de 23%, 25%. Bolsonaro hoje fala para esses 23%, 25% de apoiadores que ele ainda tem. Ele utilizou um dos palcos mais destacados para um chefe de Estado no mundo, a Assembleia Geral das Nações Unidas, para falar novamente dos temas que vem falando no Brasil desde o início de 2020. Bolsonaro não mudou nada desde o início da pandemia, continua falando da correlação entre a economia e a doença, como se uma não fosse absolutamente dependente da outra, continua falando de tratamento precoce, como se isso já não tivesse sido debulhado pela ciência, e fala da língua de seus apoiadores. Bolsonaro não deseja mais ser chefe de Estado do Brasil. Tem aquele discurso clássico que todo político faz depois de eleito, né? Não serei o presidente daqueles que votaram em mim, mas serei presidente de todos. Jair Bolsonaro já desistiu há muito tempo de ser o presidente de todos. É o presidente daqueles que se mantém fiel a ele. Teve uma grande oportunidade, mas, mais uma vez, desperdiçou a sua oportunidade ao voltar sempre aos mesmos temas, ao voltar sempre aos mesmos termos e, além disso, causou embaraçamento internacional para o Brasil ao ser o único chefe de Estado não vacinado, a ter quase orgulho de não ser vacinado, dando, claro, um péssimo exemplo a todos os brasileiros. Nós precisamos que a economia brasileira volte a funcionar, mas a economia brasileira só poderá voltar a funcionar quando todos estivermos vacinados. Bolsonaro não ajuda a saúde pública com esse exemplo que dá, e muito menos ajuda a economia. A economia não volta com discursos inflamados negando a seriedade da Covid, como o Bolsonaro já devia ter aprendido. A economia voltará com a imunização da população. E Bolsonaro é um líder político importante, é o presidente do Brasil. Deveria dar o exemplo, deveria ter consciência disso e, mais uma vez, perdeu uma oportunidade de se mostrar uma pessoa à altura do cargo que hoje ocupa.
E será que por isso, né, mais uma vez, ele aparece, o ex-presidente Lula aparece liderando as pesquisas, como eu acabei de falar agora da pesquisa do IPEC? Será que por conta dessa postura do presidente Jair Bolsonaro ele perde o apoio dos eleitores que ele conquistou lá em 2018?
Olha, Kalina, nós estamos numa situação tão surreal que a rejeição a Bolsonaro acaba fazendo com que as pessoas olhem para trás e considerem votar novamente num ex-presidente que esteve preso recentemente por corrupção, que teve sua condenação anulada por questões do processo, não foi absolvido das acusações, mas esteve preso por corrupção durante muito tempo. Seu partido legou ao Brasil um legado absolutamente destrutivo, colocou sua sucessora, que fez um péssimo papel, tanto na economia quanto no social. O Brasil saiu mais pobre do governo de Dilma Rousseff. No entanto, nós temos hoje quase metade dos brasileiros que, no primeiro turno, declarariam votar em Luiz Inácio Lula da Silva. Isso se refere especificamente à frustração com Jair Bolsonaro. Bolsonaro frustrou seus eleitores. Não é difícil encontrarmos eleitores que votaram em Jair Bolsonaro acreditando que ele fosse diferente e hoje se decepcionam não só com as negociatas de Jair Bolsonaro com o Centrão, não só sobre o negacionismo de Jair Bolsonaro sobre a Covid-19, mas também a vulnerabilidade que Bolsonaro deixa aberta, inclusive no flanco da corrupção. O combate à corrupção foi bastante enfraquecido no governo Bolsonaro. Aí o brasileiro retorna a um ex-presidente que deveria já estar sofrendo as penas de ser um condenado por corrupção, de ter tido o sítio reformado por uma empreiteira, de ter negociações amplamente documentadas que, enfim, o brasileiro hoje deveria rejeitar. Entretanto, nós nos vemos mais uma vez entre a cruz e a caldeirinha, como se diz, entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. E o pior disso tudo é que aquelas candidaturas que poderiam ser alternativas aos dois acabam tendo muito pouca substância a apresentar ao Brasil. Nós vemos muita discussão sobre possíveis nomes, é João Dória, é Eduardo Leite, é Mandetta, é Ciro Gomes, mas há muito poucas ideias sendo discutidas, soluções para o Brasil que eles propõem. Nós temos muitos nomes sendo discutidos, poucas propostas. E aí a gente acaba caindo em quem tem histórico a apresentar. Bolsonaro tem 3 anos de governo a apresentar, Lula tem 8 anos de governo a apresentar, e na comparação entre os dois legados, o brasileiro hoje prefere, quase na proporção de 2 para 1, Lula a Bolsonaro.
Pois bem, Magno, obrigada mais uma vez aí pela entrevista, ótima tarde para você, que a gente volte a se falar em breve.
Obrigado, Kalina. Obrigado pelo convite e uma boa tarde a você e a todos os ouvintes e espectadores da Jovem Pan.
Agora são 4h28. A gente faz um rápido intervalinho. Na volta, você acompanha. O Ministério da Saúde recomenda vacinação de adolescentes. E ainda, ativistas ocupam bolsa de valores aqui em São Paulo. Não saia daí, voltamos já já.
Jovem Pan, agora.
Olá pessoal, aqui é o Vitor Brown e eu sou um dos finalistas do Prêmio Comunique-se 2021. Concorro na categoria âncora de rádio. E você pode votar acessando votação.prêmiocomunique-se.com.br. A votação vai até o dia 10 de outubro, então não perca tempo e dê o seu voto. Obrigado.
Seus filhos gostam de games? A criançada passa muito tempo conectada e esse tempo pode ser otimizado para o ensino. As crianças vão dominar a tecnologia enquanto jogam, com o curso Programação e Produção de Jogos para Crianças. A programação está presente nos apps, sistemas, sites e muito mais. Eles vão desenvolver a lógica, resolução de problemas com agilidade e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Entre na niucursos.com.br. niucursos.com.br.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
O esporte da Jovem Pan tá de cara nova. Novos programas, debates, entrevistas, informações exclusivas, as narrações do futebol brasileiro, tudo isso com a marca Jovem Pan Esportes. Antes, durante e depois do jogo, nosso time entra em campo com grandes comentários. Depois do apito final, quem rola a bola é Fred Ring e a mesa de debates do Canelada, que analisa os principais jogos da rodada no pós-jogo da Jovem Pan. As perguntas que ninguém faz, a gente coloca na mesa aqui no Cadeira Cativa Jovem Pan, sempre às sextas, às 2h15 da tarde. E o humor tem lugar certo, é o humor com o futebol no novo Comédia Futebol Clube, com Rudi Landucci, Vampeta, Renato Albani e Paula Vilhena. E além disso, você confere todo sábado, em um novo episódio, o melhor debate de ideias no um contra um. Os melhores argumentos para você escolher seu lado nessa discussão. Siga o canal Jovem Pan Esportes do YouTube e acompanhe todas as novidades no aplicativo Panflix.
A combinação entre liderança e inovação é a base absoluta no processo de transformação digital de todas as empresas.
O mercado está em constante mudança. Saiba das novas tendências. Acompanhe o que grandes líderes estão fazendo e se inspire com o novo programa da Jovem Pan. Liderança e Inovação, com Luiz Calainho. Toda terça às 16h30 no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 31 minutos, estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora e eu agradeço a sua companhia. Após o Ministério da Saúde dizer que o Butantan descumpriu a cláusula de exclusividade prevista no Programa Nacional de Imunização, o Instituto se pronunciou, alegando que não descumpriu regra nenhuma. Quem está conosco e traz os detalhes é a repórter Beatriz Manfredini. Oi, Bia.
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, mais um capítulo, né, de embate entre Ministério da Saúde e Instituto Butantan. Ontem à noite, o Ministério notificou o Instituto dizendo que ele já está enviando doses da Coronavac para outros estados antes de cumprir o contrato de entrega de 100 milhões de doses que tem com o governo federal. O Ministério da Saúde diz que o governo de São Paulo, o Instituto Butantan, já estão enviando doses da Coronavac para outros estados antes de entregar as 100 milhões de doses prometidas para o Programa Nacional de Imunização. Ontem à tarde, o governador João Dória participou de uma cerimônia em que enviou 2 milhões e meio de doses da Coronavac para 5 estados, Ceará, Espírito Santo, Pará, Piauí e Mato Grosso. E é justamente isso, então, que o Ministério da Saúde alega. Mas o Instituto Butantan nega essa notificação. Em nota emitida hoje pela manhã, o Instituto Butantan diz que o contrato com o governo federal foi concluído no dia 15 de setembro e que as 100 milhões de doses foram enviadas. O Instituto Butantan, inclusive, envia aqui para a imprensa, para os jornalistas, um print do site do governo federal, do Ministério da Saúde, em que o próprio governo diz que o Butantan entregou 101 milhões de doses da Coronavac para o Programa Nacional de Imunizações. O problema é que o governo federal diz que dentro dessas 101 milhões de doses estão aquelas doses interditadas pela Anvisa, porque foram envasadas em uma fábrica não autorizada pela agência. Então, o Ministério da Saúde diz que essas doses devem ser substituídas e que, por isso, o Instituto Butantan ainda não cumpriu o contrato. O Butantan diz, então, que cumpriu sim, e que também o Ministério da Saúde não cumpre a sua obrigação de adquirir vacinas e, por isso, não tem direito de impedir que estados e municípios procurem o Instituto Butantan para conseguir imunizantes de forma mais rápida. Butantan já disse também que está fazendo a substituição voluntária dessas doses que foram interditadas pela Anvisa. E fecha essa nota alegando que, por diversas vezes, o governo federal contestou a Coronavac e deu declarações negacionistas sobre a vacina. E que exatamente por isso o Butantan decidiu também não fechar mais um contrato com o governo federal de 30 milhões de doses da Coronavac adicionais. Ainda falando sobre o Ministério da Saúde, ontem à noite, né, mesmo dia que enviou essa notificação para o Instituto Butantan, o Ministério da Saúde também recuou daquela decisão de não vacinar crianças e adolescentes acima de 12 anos sem comorbidades. O Ministério da Saúde voltou atrás e agora volta a recomendar a vacinação desse público de menores de idade. Esse recuo acontece depois que a Anvisa disse que a morte de uma adolescente de 16 anos não tem nenhuma relação com o imunizante que tomou da Pfizer. Apesar, então, desse recuo, o Ministério da Saúde, o ministro Queiroga continua dizendo que a prioridade devem ser as doses de reforço e também a antecipação da segunda dose e não a vacinação desse público de menores de idade sem comorbidades. Apesar disso, viajando aqui para a cidade de São Paulo, para a capital paulista, por aqui a vacinação dos menores de idade nunca parou e continua nesta quinta-feira. Quem tem mais de 12 anos pode procurar um posto de vacinação. Todos os postos estão abertos na cidade nesta quinta-feira. Assim como também pode vir se vacinar contra a Covid-19, os imunossuprimidos acima de 18 anos que já tenham completado o esquema vacinal há mais de 28 dias podem vir tomar a dose de reforço e também os idosos acima de 80 anos que tenham completado o esquema vacinal há mais de 6 meses também podem vir tomar a dose de reforço. Então, esses idosos acima de 80 anos. A gente lembra também que nesta quinta-feira tem mudança na xepa. Xepa são aquelas doses remanescentes, né, que sobram no fim do dia. As pessoas podem vir tomar para tentar adiantar o seu calendário de vacinação. A partir desta quinta-feira, profissionais da saúde com mais de 18 anos e que tenham tomado as duas doses da vacina ou a vacina de dose única há mais de 6 meses podem se inscrever e tentar essa sobra no fim do dia. Então, de acordo com a Prefeitura de São Paulo, 400 mil profissionais da área já estão aptos para tomar essa terceira dose e cerca de 2 mil doses sobram por dia. Então, podem fazer essa tentativa, basta se cadastrar em um posto de saúde mais próximo de casa ou do trabalho. Os idosos acima de 60 anos, que já completaram a vacinação há mais de 6 meses, também podem se inscrever na fila da xepa, assim como também quem quer antecipar a segunda dose. Quem já tomou doses da AstraZeneca e da Pfizer há pelo menos 30 dias, pode se inscrever na xepa para tentar antecipação e quem tomou a Coronavac há mais de 15 dias também pode tentar correr aí com a segunda dose, fazendo a inscrição para as doses remanescentes. Eu falo aqui da UBS Meninópolis, no Brooklyn. Vacinação ocorre tranquilamente por aqui durante esta quinta-feira.
Obrigada, Bia. De São Paulo, a gente vai para a cidade do Rio de Janeiro, que vai passar a ter eventos sem máscara a partir de outubro. Quem conta para a gente é o Rodrigo Viga.
Exatamente, um dia se comemorar aqui no Rio de Janeiro. A cidade está atingindo o menor nível de ocupação, menor patamar de leitos nessa pandemia de Covid-19, que dá fôlego à capital a adotar medidas de flexibilização e já programar eventos sem uso de máscara e sem necessidade de distanciamento social no mês que vem. Nesta quinta-feira, pouco mais de 50% dos leitos para pacientes com Covid estão ocupados. Fato comemorado pela população e pelas autoridades. Em abril deste ano, por exemplo, a cidade chegou a ter cerca de 1.400 internados com Covid na rede. Agora são pouco mais de 500 pessoas hospitalizadas. Aparentemente, o boom da Delta já passou. E com o avanço da vacinação, o Rio aos poucos vai entrando, vivendo o chamado novo normal. Jogos de futebol já contam com a presença de torcida. Eventos com 500 pessoas já foram liberadas pela prefeitura. E no mês que vem, o município autorizou 3 outros eventos com até 5 mil pessoas. Todos sem obrigação de uso de máscara de proteção facial e sem distanciamento social. O secretário municipal de saúde, Daniel Soranjo, destaca que haverá protocolos para esses eventos. Os frequentadores terão que apresentar teste contra a Covid e ainda devem estar devidamente imunizados.
Do que a população em geral. Então, ainda é necessário utilizar máscara, manter o distanciamento. Agora, nesses eventos onde todas as pessoas estão devidamente testadas, não há necessidade, obviamente, de utilizar máscara e de manter o distanciamento. A máscara e o distanciamento seria uma proteção adicional. Lembrando que as pessoas, nesse local, realizaram teste para Covid e também estão vacinadas.
Lembrando que a cidade do Rio de Janeiro já tem mais de 66% da população adulta com ciclo de vacinação completo e está imunizando simultaneamente adolescentes e, agora, idosos com terceira dose de vacina. O estado do Rio de Janeiro perdeu, nesta pandemia, mais de 65 mil vidas. Do Rio, Rodrigo Viega.
Sobre a vacinação e todo o contexto da pandemia, nós convidamos o coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Marcelo Otsuka. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jovem Pan agora.
Boa tarde. Um prazer enorme estar com vocês.
Bom, vamos lá, doutor. Vamos começar então pela vacinação de adolescentes. Semana passada, o Ministério da Saúde revisou a recomendação. Ontem, revisou novamente. Agora, orienta vacinar este grupo. Por que essa indecisão? Eu fico imaginando assim, que quem tem filho adolescente ou quem é adolescente fica perdido. Será que posso, não posso? Existe algum risco ou não?
Bom, eu acho que o primeiro ponto que é fundamental que todo mundo entenda é que, apesar das crianças normalmente terem um quadro muito mais tranquilo, muito mais leve, isso não significa que nós não possamos ter crianças que tenham quadro grave, inclusive caminho para óbito. Ou seja, nós podemos ter doença grave na criança. É menos frequente? É, mas nós podemos ter. E o segundo ponto é que as crianças, mesmo sem terem manifestação clínica, elas podem ter infecção e podem transmitir para pessoas de risco. Ou seja, que a gente precisa vacinar as crianças e adolescentes, não há a menor dúvida. A gente tem a obrigação e a necessidade de caminhar para isso, para reduzir o número de pessoas infectadas, inclusive, e reduzir a circulação do vírus. Eu acho que o grande problema que aconteceu foi que o Ministério acabou sendo intempestivo na conduta. A partir do momento que houve, sim, aquele caso que suscitou alguma dúvida, antes de mais nada, você tem que apurar, você tem que ter certeza do que está acontecendo. E não simplesmente sair suspendendo uma vacina que já foi aplicada em milhões e milhões de adolescentes e não foi mostrado nenhuma alteração desse tipo. Então, eu acho que foi um erro que, graças a Deus, foi revisto e, precisamente, está voltando a ter a vacina, então foi reautorizado e a Anvisa em nenhum momento parou, a Sociedade Brasileira em nenhum momento recomendou que houvesse interrupção, então isso precisa ser falado.
Doutor, e a Anvisa, né, solicitou que fossem recolhidos aqueles 25 lotes da vacina da Coronavac, são 12 milhões de doses, e cerca de 4 milhões dessas doses que foram suspensas aí por uma medida cautelar já foram aplicadas aqui em São Paulo. Essas pessoas que receberam essa vacina, existe motivo para preocupação? Segundo a Anvisa, o Instituto Butantan, até o governo de São Paulo, elas estão sendo monitoradas. Lembrando que essas vacinas foram suspensas, essas doses, porque foram vazadas numa fábrica que ainda não tem aí a aprovação da Anvisa. Mas por quê, doutor? Existe algum risco também ou, na verdade, é uma medida cautelar? Eu fico imaginando quem tomou essa vacina. É para se preocupar?
Então, primeira coisa, não é para se preocupar, tá? O próprio Butantan já tinha feito análise dessas vacinas e, a princípio, não demonstrava nenhum viés na produção dessa vacina. Esse é o primeiro ponto. É lógico que nós precisamos ser muito cuidadosos com tudo que é feito. Não é só a vacina, é qualquer vacina, e não é só vacinas, é qualquer medicação, ela precisa ser muito cuidadosamente observada. Então, a partir do momento que há uma mudança no laboratório de produção, é lógico que a gente precisa acreditar esse laboratório. E isso não teve tempo hábil para ser feito pela própria Anvisa. Então, é correta a retirada das vacinas. O próprio Butantan já tinha avisado a Anvisa sobre isso. Então, o procedimento é padrão, tem que ser feito assim. Isso não significa que não tenha, que tenha algum risco para os indivíduos, e não significa que essa vacina não possa ter eficácia. Pelo contrário, a gente até imagina que tem eficácia. Agora, qual que vai ser a orientação da Anvisa, ainda cabe avaliar. Pode ser que a gente recomece a vacinação nesses indivíduos, ou não, pode ser que realmente considere essa vacina eficaz, e vamos aguardar.
E essas doses, elas são descartadas, doutor, ou não? Isso é um desperdício? De repente, essa medida aí, essa recomendação da Anvisa pode ser revisada e aí elas podem ser utilizadas de fato?
Sim, na verdade, a partir do momento que a Anvisa tiver os documentos adequados ou, na verdade, conseguir ir até a China para avaliar esse laboratório, de repente pode ter tudo certo e essas vacinas serem liberadas. Mas o que muito provavelmente vai acontecer é que, de qualquer forma, essas vacinas deverão ser recolhidas e, muito provavelmente, outros laboratórios, outros países que têm algum compliance diferente em relação a isso, talvez até possam utilizar. Mas aqui no Brasil, eu acho pouco provável que essas vacinas realmente sejam aproveitadas no futuro.
E a gente acabou de falar, doutor, que o Rio de Janeiro vai iniciar a realização de eventos sem a necessidade de máscaras para a população vacinada, desde que eles comprovem que estão vacinados. O senhor acredita que é um momento seguro para isso? Porque o Rio de Janeiro é uma das 5 capitais que ainda tem a taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 60%, que é o nível ali intermediário.
É uma situação muito problemática. A gente entende todo o lado financeiro e todo o lado até psicológico que todos os indivíduos acabam participando, né, numa pandemia como essa. Mas se nós formos aprender com o que ocorreu em outros países, como por exemplo Israel, como por exemplo os próprios Estados Unidos, a gente entende que talvez ainda seja um pouco cedo para essa liberação, porque nós não temos uma cobertura vacinal de segunda dose completa, isso pode gerar um problema. E a segunda grande questão que a gente precisa analisar é que alguns estudos sugerem que ocorra uma diminuição da resposta vacinal e também da infecção natural, e as pessoas possam novamente ficar suscetíveis a ter a infecção. Então, talvez a gente precise acompanhar um pouco mais, precise ter alguns estudos melhores para ter esse tipo de liberação. E o que a gente tem visto hoje é que, em comparação aos últimos 15 dias, é verdade que coincide com o feriado, mas em comparação com os últimos 15 dias, nós estamos com aumento do número de casos. Será que isso vai representar um aumento de internações em UTI? Eu acredito que talvez a gente esteja um pouco rápido demais. Eu particularmente, acredito que a gente poderia ter um pouquinho mais de cuidado em relação a isso neste momento.
Muito bem, doutor. Brigadão mais uma vez pela entrevista, por ter disponibilizado aí um tempinho do seu dia aqui para a gente no Jovem Pan Agora. Seja sempre bem-vindo.
Eu que agradeço a participação, é sempre um prazer. Obrigado.
Agora são 4 horas e 47 minutos, gente. Ativistas do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto ocuparam a B3, a sede da Bolsa de Valores Brasileira, lá no centro de São Paulo. Nani Cox está por lá, traz todos os detalhes ao vivo agora para a gente. Nani, boa tarde. Esses ativistas ainda estão aí dentro, já saíram? Como é que está o clima por aí?
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, Kalina, os manifestantes já deixaram aqui a região em frente à Bolsa de Valores. Eles andaram em direção à Praça da Sé, onde já fazem essa dispersão aí dessa manifestação que ocorreu. Começou, né, por volta da 1 hora da tarde de hoje, desta quinta. quando os manifestantes faziam aí um ato de forma pacífica aqui no hall da Bolsa de Valores. Eles chegaram a entrar no local, foram retirados pelos policiais, mas conversei com os organizadores e foi tudo aí feito de forma pacífica, né? De acordo com o MTST, essa ação é um movimento, né, que reivindica medidas do governo para combater a insegurança alimentar no país. O objetivo, então, é fazer uma crítica ao aumento da fome no Brasil e o enriquecimento dos extratos mais ricos do país, de acordo com os organizadores, algo que aconteceu aí de forma simultânea. Na base disso, ainda segundo os organizadores da manifestação, estão as ações do governo Bolsonaro. Quem acompanha a gente com imagens vai ver aí um momento, um vídeo aí do momento em que esses manifestantes entraram no local onde são realizados os leilões aqui na Bolsa de Valores. Os organizadores subiram na bancada onde fica aquele tradicional martelo, né? Acharam uma bandeira do Brasil que tinha a palavra fome. Eles ficaram, então, neste momento, quando eles entraram no hall ali da Bolsa de Valores, ficaram gritando palavras de ordem e batendo em pratos e panelas de metal com talheres para fazer ali o barulho desse metal batendo. Também exibiram alguns cartazes com dizeres como "tá tudo caro, a culpa é do Bolsonaro" e também "sua ação financia a nossa miséria", então com essa referência aí à Bolsa de Valores. Eles também exibiram uma espécie de brinquedo, né, que seria uma imitação aí de um osso de frango, também simbolizando então a fome, já que este era o principal mote aqui dessa manifestação. Eles, depois que foram retirados, né, por volta das 3 horas da tarde, depois que foram retirados ali do hall da Bolsa de Valores, eles ficaram ainda um tempo aqui, cerca de uma hora aqui em frente à Bolsa de Valores, também cantando algumas músicas, gritando palavras de ordem e depois dispersaram, seguiram aqui em direção à Praça da Sé e dispersaram. De acordo com os organizadores, então, como eu disse, a retirada deles de lá de dentro foi feita de forma pacífica, o ato como um todo foi feito de forma pacífica e, de acordo com a Bolsa de Valores, as operações da Bolsa não foram comprometidas. Também a B3 confirmou que esses atos foram feitos de maneira pacífica. Portanto, então, terminou essa manifestação que ocorreu durante esta tarde de quinta aqui na Bolsa de Valores. Kalina.
Nani Cox, diretamente da B3, no centro de São Paulo, para o Jovem Pan. Agora, obrigada, Nani. São 4h50, vamos então de destaque internacional. A situação da Covid-19 na Rússia piorou. O país registrou 820 mortes nas últimas 24 horas. Quem tem mais detalhes é o correspondente Renato Senise, diretamente de Londres.
As autoridades russas seguem com muita dificuldade para controlar a pandemia causada pelo novo coronavírus. Ontem, o país chegou à triste marca de 200 mil mortes por Covid-19. Hoje, mais duas notícias ruins para a população russa. Primeira, 820 mortes nas últimas 24 horas, igualando o recorde anterior, que era de 26 de agosto, quase um mês atrás. Ou seja, em um mês, as autoridades russas não conseguiram fazer esse número diminuir. Outro dado ruim, foram 21.438 novos casos nas últimas 24 horas, recorde absoluto desde o início da pandemia. As autoridades russas, o governo russo, continua identificando dois principais motivos para esses altos números. O primeiro, a chegada da variante Delta, que, como outros países europeus, nos Estados Unidos e até no Brasil, provoca realmente um aumento de número de casos, mas principalmente a baixa adesão da população à campanha de vacinação. Apenas 33% dos russos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e apenas 28,6% dos russos estão totalmente imunizados. O governo tenta pressionar, tenta incentivar as pessoas a se vacinarem, mas muitas não acreditam na vacina, principalmente na Sputnik V, que foi criada, que foi organizada, que foi desenvolvida pelos cientistas russos, e a vacina que o governo aplica na maior parte da população. Lembrando, a Rússia já é o país europeu com o maior número de mortes por Covid-19. No total, agora são 201.445 pessoas que morreram por Covid-19 no país, mas isso em números absolutos, né? Em números percentuais, a Rússia está abaixo de alguns países europeus. Por exemplo, o Reino Unido tem 1.983 mortes por milhão de pessoas desde que a pandemia começou, um número superior à Rússia, que tem 1.374 mortes por milhão de pessoas. Claro, a Rússia é o país mais populoso da Europa, né? 146 milhões de pessoas, o Reino Unido 66 milhões. Então, em números absolutos, a tendência era a Rússia ser o maior número mesmo, e agora em números relativos isso não acontece, mas muitas autoridades europeias continuam afirmando, acreditarem que existe ainda uma grande subnotificação de casos de Covid-19 na Rússia, de subnotificação de mortes por Covid-19 na Rússia. Então, eles dizem, muitas autoridades europeias dizem, que esses números na Rússia são ainda piores. Fato é que, com subnotificação ou não, está claro que as autoridades russas estão com muita dificuldade de combater a pandemia, e o maior motivo disso, infelizmente, é a pouca adesão da população à campanha de vacinação.
Valeu, Senise, pelas informações. Nos Estados Unidos, cresce o número de brasileiros tentando entrar de forma ilegal no país. Quem traz os detalhes é o correspondente Eliseu Caetano, diretamente de Miami.
Entre os meses de outubro de 2020 e agosto de 2021, aproximadamente 47 mil brasileiros foram detidos na fronteira sul, tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos através do México. Essa informação foi confirmada pelo órgão de alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos. Só em agosto, quase 10 mil brasileiros tentaram a travessia, a maior marca desde o início do ano fiscal de 2021, que vai de 1º de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021. No mais recente caso, um grupo de 140 brasileiros foi detido na manhã da última quinta-feira ao cruzar ilegalmente a mesma fronteira do México com os Estados Unidos. O grupo foi flagrado por operadores de câmeras de segurança. Em seguida, eles se entregaram a agentes da Patrulha de Fronteira do setor Iuma. Até então, o auge da imigração ilegal de brasileiros havia ocorrido em 2019, quando pelo menos 18 mil brasileiros tentaram entrar nos Estados Unidos ilegalmente através dessa mesma fronteira com o México. Eliseu Caetano, de Miami, para a Jovem Pan.
Obrigada, Eliseu. Agora são 5 para 5. Jovem Pan agora fica por aqui. Eu agradeço o carinho da sua audiência. Em seguida, você acompanha o 3 em 1. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 16h30, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix.
Baixe agora, Panflix é grátis.
Os Pingos nos Is. Com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular. Jovem
Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Tá explicado.
Tá explicado. E no próximo especial Tá Explicado, eu vou falar sobre o Poder Judiciário Brasileiro com destaque para os tribunais superiores. Você vai saber como identificar uma pirâmide financeira e quais os riscos que representa. E ainda os detalhes sobre o investimento mais seguro do país, o Tesouro Direto. Fique ligado neste sábado às 10 da manhã na Panflix e no canal do YouTube Jovem Pan News. Até lá.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
E quando o juiz apitar o fim do jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada é só aqui na Jovem Pan.